Panela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, ótima tarde para você na sintonia da Gabriela FM, um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Mais uma vez estamos aqui começando o Gabriela Esportiva, muitas informações do mundo dos esportes, as principais modalidades a partir de agora a gente vai comentar. No oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Um abraço para você que está no trabalho, você de casa, você das ruas, das estradas, você de qualquer lugar acompanhando a gente pela internet. Tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site radiogabrielafm.com.br. Portanto, não sai daí não, viu? A gente começa o Gabriela Esportiva, da sua quarta-feira. Hoje, 4 de setembro de 2024. Então, estamos no ar. Lembrando que hoje também temos um bate-papo aqui, entrevista já com as meninas do Fênix Baleado em Ilhéus. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Junto com nossa bancada top de comentaristas que a gente dá o boa tarde agora. Boa tarde ao presidente campeão Zé Maria.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde às meninas do Fênix Baleado, né? E boa tarde ao ouvinte da Rádio Gabriela. A expectativa nossa essa semana com relação à seleção brasileira é conhecer esse elenco que o Dorival Júnior vai colocar em atividade na sexta-feira na Copa América. Porque os números mostram, né, números baixos, né, na campanha de Dorival. Dorival só fez alguns amistosos e participou, teve aquela participação esdrúxula, né, na Copa América. Então, agora sim, vamos conhecer a seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente analisa as opções do Dorival Júnior para esse duelo, a retomada das eliminatórias da Copa do Mundo.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fred Menezes. Fredão.
Boa tarde, Marcão Bezerra. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde às meninas aí da Fênix. Equipe Fênix de Baleado, que hoje vão ser entrevistadas também aqui. A gente também tem um bocado de assunto aí para falar sobre esse esporte. Também sobre as eliminatórias agora, nós estamos na data FIFA, né? Então, sexta-feira tem um jogo do Brasil aí com o Equador às 22 horas. O Brasil que está em sexto colocado nas eliminatórias com 7 pontos. Argentina em primeiro com 15, Uruguai no segundo com 13, Colômbia com 12, Venezuela com 9, Equador com 8. O Brasil vai pegar o Equador, podendo com a vitória aqui dentro de casa, né? Já dá uma subida na classificação e na tabela, e a gente espera que o Brasil se apresente bem, né? Apesar de também não conhecer direito, né, Zé? Marcão, a gente, a seleção vem com algumas convocações aí, novas convocações, alguns jogadores, a gente vai ver se o técnico vai colocar realmente eles em atividade também, em campo, mas a gente espera pelo menos uma boa vitória para poder começar a melhorar a sua classificação. Além disso, muitos jogos aí, assim a gente vai abrindo aqui nosso bate-bola de hoje no Gabriela Esportiva.
É isso aí, 5 e 10, boa tarde para você.
Gabriela Esportiva.
Começar logo pelas quadras, porque daqui a pouquinho a gente continuará nas quadras para falar de Baleado, né? Vamos falar do tênis, lá do US Open, porque a Bia Haddad acabou perdendo, né, Fredão, nas quartas de final, não conseguiu seguir até as semis. 2-7-0 então para a adversária dela.
É uma pena, né? Porque chegou muito perto aí de uma grande classificação, buscando uma semifinal do US Open, que é um dos torneios mais antigos do mundo, um dos mais importantes, né? Um dos quatro dos grandes lã. Então é uma pena, é mais um motivo para ela continuar buscando, porque chegou muito perto e ela tem muito chão pela frente. Esse torneio é um torneio que ela é sempre muito difícil, né? Porque todas as grandes tenistas buscam, né, vencê-lo. Uhum. E demonstra que ela está no lugar certo, só está precisando de manter e chegar bem nessas competições aí mais importantes, porque já é uma realidade, né, um atleta de ponta no tênis mundial.
É verdade, sim. Agora 5:11.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
A gente dá uma boa tarde agora à Sheila, né, do Fênix Baleado, e também a Mel, estão aqui nos nossos estúdios e vão falar do campeonato, o segundo campeonato iliense de baleado, que vai acontecer dia 8 de setembro. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Mel.
Boa tarde, Marcos.
Pode chegar mais perto do microfone para falar.
Boa tarde. O nosso campeonato dia 8 será no Ginásio de Esporte Reval Soledade, né? E acontece das 8 às 17.
Sim.
Virão outras cidades, como Coaraci, Jequié, Santa Luzia, Porto Seguro, Feira de Santana, Salvador. São 11 times.
Sim.
Cada time vem com 15 a 18 atletas. Então nós esperamos uma quantidade de 200 atletas, mais ou menos, na nossa cidade.
E Ilhéus está sendo representada por vocês do Fênix Baleado, né?
Isso. O Fênix Baleado é um grupo de mulheres que tem um ano que nos formamos para competirmos, né? Fazemos recreativo e decidimos competir. Então jogamos para competir, viajamos para torneios, campeonatos.
Vocês treinam aonde? Que bairro?
Segunda e quarta no bairro do Pontal e sexta-feira no Ginásio de Esporte.
Pois é, então a gente quer saber como é que começou o baleado na vida de vocês. Tem diferença do baleado para queimada, aquele jogo de morto, de matar? Fala aí pra gente.
O baleado a gente começou querendo brincar, umas querendo perder peso também, porque mulheres de idade já... novas, né?
Em busca
só que em busca de uma atividade física, porque é bem difícil conciliar tudo. E aí a gente foi nessa pausa de querer brincar e a coisa foi ficando séria. E quando a gente decidiu competir e viu que era bom e estava fazendo bem para nossa vida, na nossa atividade física também, fazendo bem para a saúde da gente, e a gente decidiu querer mais. E a gente viu que dá certo competir, porque você vai levando a sério. Você vai tendo incentivo, porque é um time onde a gente é bem abençoada. Fênix, a gente ressurgiu das cinzas, né? E com isso, a gente tem muito incentivo e viaja. A gente já viajou para Jacobina para competir, Porto Seguro. Foi campeão lá em Porto Seguro. E estamos organizando esse evento e aguardamos vocês lá para vocês verem a dimensão desse evento maravilhoso que vai ser no ginásio.
Isso é muito bacana, viu? Porque vocês estão vivendo, na verdade, o que um atleta vive. Está sempre em treinamento. Claro que o início, que foi por algum objetivo, né, que é incomum, né, umas estão querendo, na verdade, porque não gostam muito de academia. Eu mesmo nunca gostei de academia, mas eu fiz esporte minha vida inteira, mais do que um esporte, inclusive. Claro que hoje estou com a idade, já não posso mais fazer, mas... vivi muito esporte, mas nunca gostei muito de academia. Claro que hoje o esportista de ponta, de alto nível, ele precisa também fazer a parte de academia, de musculação e tal, isso tudo é muito importante. Mas vocês entraram para um objetivo, né, que uma brincadeira, mas que acaba ficando sério, e aí vocês estão vivenciando que é o melhor do esporte, que é transformar a brincadeira em coisa séria e conhecer gente, né, viajar e também melhorar muito sua saúde, né? E também a aparência física, porque você acaba perdendo peso, ficando mais magrinho, se alimentando melhor.
Autoestima, né?
Então, a autoestima cresce, então isso é muito bacana, muito importante. Eu aqui só tenho a dar os parabéns a vocês, e que é comum que vão ter algumas dificuldades aí por conta, a gente sabe, do esporte, de fazer esporte, inclusive, na nossa cidade é difícil, Mas a gente sabe que com muita luta vocês vão acabar chegando lá e já estão vencendo campeonatos. Aí com tão pouco tempo aí, né, de atividade, eu acho que a tendência é só crescer.
É uma forma de socializar, de formar um grupo de amigas, né, de fazer exercícios também. A gente estava comentando aqui nos estúdios esses dias, Fred, acho que foi ontem, a questão do surgimento do baleado nas escolas públicas, né? Porque antes tinha as modalidades diversas de quadra para os alunos escolherem e treinarem. Agora tem o baleado, né, também. E vocês aproveitaram essa onda e já tem até federação baiana, é isso, Sheila?
Isso. O baleado, ele tem a Federação de Baleado da Bahia, que já tem alguns anos que eles fazem campeonatos, competições, torneios. E nós temos o apoio dele tanto no primeiro evento que fizemos, como agora no segundo. E eles estarão presentes, arbitrando. Nós temos uma organização muito legal no nosso time, né? Somos mulheres, mas conseguimos formar uma comissão técnica. Nós temos técnicos que nos preparam para participar de campeonatos, para disputar. Fizemos um estatuto onde todas as atletas devem fazer uma atividade física, academia, uma luta.
Além
porque
do baleado,
isso dá uma estrutura, né, muito melhor, porque nós não temos mais 15 nem 20 anos, né? A maioria das mulheres é de 30, 40 anos. Então nós fundamentamos isso e com isso a nossa evolução.
Que bom.
Fiquei curioso, né? Primeiro eu quero parabenizar, porque é uma cidade onde o investimento é zero, né? É uma cidade que a juventude não tem esporte, né? O próprio ginásio de esportes é o retrato da falta de investimento, do abandono com que o esporte foi colocado em Ilhéus. Então só tenho que parabenizar vocês. Mas fiquei surpreso com uma declaração sua. Você disse que 2 dias da semana faz os trabalhos, o treinamento.
Isso.
No bairro do Pontal.
Sim.
Em que local?
Na quadra do Pontal, em frente à igreja.
Na praça.
Muito bem.
Nós conseguimos um horário na praça e nós treinamos ali segunda e quarta das 19 até as 21 horas.
E um dia no ginásio também.
E um dia no ginásio.
São 3 dias de
treino. E tem outras equipes em Ilhéus que treinam em outros locais também, né?
Isso, treinam como recreativo, né? Mas estão se formando.
Sim.
E fazendo baleado também. Inclusive nós fazemos ações sociais, onde crianças também já gostam do baleado, brincam conosco. Trazemos em determinadas datas as mães que brincam conosco, jogam conosco, vamos em alguns bairros mais desfavoráveis, né, para levar alimento e uniformizadas com o uniforme do baleado.
Ações sociais.
Fazemos ações sociais
também.
A sede
da Federação Baiana do Baleado é em Salvador?
Feira de Santana.
Feira de Santana. Nossa, como cresceu o baleado em Feira de Santana.
Cresceu.
Já é sede, inclusive, da Federação Estadual. Tem que parabenizar, viu, Marcos?
Uhum.
Porque isso não é muito raro em Deus, não. Isso é uma coisa que surpreende a gente, porque é um movimento que nasceu e a gente está percebendo nas palavras das meninas aqui que é tudo documentado. Quer dizer, tem CNPJ... Entendeu? É um clube, né? É um clube praticando baleado, entendeu? Participando de uma competição estadual e vai promover o momento, o encontro em Ilhéus que a gente vai ter os clubes mais importantes que estão na atividade praticando baleado no estado da Bahia. Parabéns a vocês.
Obrigado.
E não é só isso não, Zé. A iniciativa é tão bacana que a tendência desse torneio que vocês vão fazer aqui, vocês vão ver o resultado o pós-torneio, porque eu, inclusive, se eu não me engano, eu brinquei muito de baleado na minha adolescência, infância, né, porque eu estudando na Piedade, e lá quando dava o recreio, em vez de eu ir fazer o lanche, a gente corria para as quadras, então nas quadras de voleibol, de basquete ali, a gente brincava, e quando não saía o vôlei, as meninas brincavam de baleado ali, e a gente brincava junto com os colegas ali, durante 10, 15 minutos no intervalo. E isso, a tendência é só crescer. E a gente sabe que, por conta, inclusive, da facilidade da atividade, de pouca estrutura, não só física, quanto também de material esportivo, facilita muito é esse esporte, né? O crescimento desse esporte. E isso provavelmente vai ocorrer porque eu não tenho dúvida nenhuma que o que mais motiva um esporte, o crescimento de um esporte, é a competição. Porque sem competição você acaba não se relacionando com pessoas, novos atletas não chegam, vocês vão, vai virar uma brincadeira como se fosse um frescobol na praia. Que todo final de semana você vai, bate frescobol com o seu colega e vai embora. E aquilo ali não evolui. Quando você junta pessoas e chegam gente já de outras cidades, com federações abertas, clubes abertos, a tendência é só crescer. E isso é bacana porque esporte é uma das coisas boas que a gente tem na vida, por vários motivos. A gente cansa de falar aqui, né, de saúde, de inclusão social e por aí vai. É uma eternidade de qualificações, né?
Beleza, e perguntar a Sheila ou a Mary aí com relação a quantas jogadoras entram na quadra, ficam na linha, reservas, algumas regras do baleado.
O baleado, a gente segue todo o protocolo da federação. A gente joga conforme as regras mesmo. Eles vão estar lá marcando, os juízes vão vir, eles vão vir quatro pessoas para fazer essa parte. São 10 na quadra e 5 banco, né? Na reserva. E o resto na torcida, né? Que a gente espera vocês lá também para torcer com a gente, né?
E como é o desenrolar do jogo? Explica um pouco aí, Sheila.
Na quadra ativa, que nós chamamos, ficam 10, né? 10 atletas, no caso 9 e 1 no morto. E nós fazemos jogos para balear a adversária. Quando a bola toca nela e cai no chão, ela foi baleada e ela vai pro morto também. Então isso é até. O tempo é de 10 minutos. Se em 10 minutos nós ganharmos, balearmos o outro time, ficamos como campeão. Se não, em 10 minutos ganha quem tiver mais atleta em quadra.
Entendi. E aquela ouvinte nossa aqui do Gabriela Esportivo, que estiver interessada em começar a treinar baleado, deve comparecer lá? Vai ter espaço? Como é que é?
Como nós somos um time de competição, nós fazemos peneira. Não é aberto o tempo inteiro para qualquer atleta. Nós temos um técnico que ele avalia, né, essa atleta. Sim. No dia da peneira. E se ela tiver, nem sempre é só o condicionamento físico, se ela tiver aptidão para isso, nós chamamos ela para o time.
Para fortalecer o time, isso. Né? Já tem peneira no baleado.
São mulheres de responsabilidade.
Competição.
Nós queremos achar jovens, pessoas, mulheres que sejam tão boas quanto nós que já estamos treinando há esse tempo. Então nós estamos nessa busca, sempre de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, abrimos vagas para algumas atletas, passam por essa avaliação e são chamadas.
E como o senhor disse mesmo, assim, que quando a gente treina e você procura competir, você evolui. A gente vê a evolução hoje de um jogo da gente, do Fênix Baleado, é lindo. O jogo é muito bonito, porque você, no início a gente jogava brincando, hoje a gente joga com técnicas para ganhar. Então a competição é
o
muito...
técnico, ele primeiro trabalha vocês para desempenhar o melhor e também usa de estratégias, né?
É isso mesmo.
Então isso aí, quando você usa de estratégia, você trabalha não só o corpo físico, mas também a mente. E aí você começa a desenvolver, e quando a pessoa tem aptidão, tem facilidade, né? Então as pessoas são mais rápidas do que outras, pensam mais rápido também. Então essas atletas aí é que vocês acabam, vão se incorporando naturalmente à equipe, né? Porque você vai tomando um espaço de outros que já estão, até não só pela idade, mas, né, até mais pela disponibilidade também e pelo dom da pessoa que a pessoa tem, né? A gente vê muito isso em todos os esportes. Muita gente fala assim, joga uma bola para aquele cidadão ali, quando ele começa a tocar na bola, futebol é muito disso ali. Você já sabe que ele tem talento para jogar futebol. Em todos os esportes tem isso. E no baleado não é diferente. E vai ter isso aí, o técnico que convive com isso, e vocês também vão ter um olhar diferente para essas pessoas, e essas pessoas naturalmente vão ganhar o seu espaço. E é bacana isso que aconteça, porque a gente sabe da dificuldade do setor público que a gente daqui, né, vem sofrendo aqui em Ilhéus, porque eu vivi um momento diferente do esporte aqui em Ilhéus, na minha adolescência, na minha infância até. Então eu via alguns atletas jogando no ginásio de esporte, ir assistir no clube social, na praia, e você quer fazer a mesma coisa. E hoje eu sei que as pessoas veem pela televisão, assistem NBA, jogam jogo de basquete, voleibol da seleção brasileira. Sim. E quer treinar voleibol e não tem aonde. Por conta do afastamento do setor público ilhéense com o esporte de um
falta
modo geral.
Falta de apoio, é.
Então, vocês vão estar sempre aqui. A gente vai ter sempre nosso apoio aqui, né, Zé? Né, Marcão?
Sim, sim.
Porque a gente gosta do esporte, sabe? Da potência que o esporte faz com o ser humano. E a nossa cidade, que é muito carente disso, a gente só pode aqui dar a mão e todo o apoio que vocês precisarem. A gente vai estar sempre de coração aberto.
A gente agradece.
Assim, Fredão, como apoiamos aí a atleta de fisiculturismo, a Deise, que esteve aqui recentemente com o Vitor Badaró, eles já estão viajando, né, para Balneário amanhã. Então ela já vai partir para essa competição e a gente deseja boa sorte a ela.
Né? A gente sempre tem recebido aqui pessoas, alguns atletas de judô, de jiu-jitsu, de futebol, de fisiculturismo, agora também
karatê,
de baleado, karatê. E são atletas, inclusive, quando vêm aqui é porque eles já estão com alguns resultados para serem
laureados
informando a população que a gente que o esporte em Ilhéus ainda existe e que eles estão de portas abertas, né? Futebol de botão, futebol de mesa. Então a gente tem um campeão aqui brasileiro, ilhéense, entendeu? Então beach tênis, futebol, então são esportes que a gente vê em atividade, basquetebol. Tem a turma daqui de Ilhéus que ainda continua disputando o baiano. Agora, o que a gente o que nos entristece é que o setor público, eles não dão praticamente nada. Então, isso é que é a nossa maior...
Embora exista oficialmente uma Secretaria de Esportes, mas eu tenho certeza que ela nem tem conhecimento do Fênix, do Baleado, entendeu, aí do Pontal, porque... A gente sente a carência, né, das pessoas quando procuram a Rádio Gabriela, porque às vezes procuram também no desespero, viu, Marcos? Já tivemos casos aqui de atletas que estavam necessitando de valores assim, R$16 mil, né, para bancar passagens, para participar de uma competição mundial. Para representar a cidade numa competição mundial. Entendeu? Então, a gente entende, entendeu? Parabeniza vocês estão fazendo o papel de vocês com muita frieza e é inacreditável que essa cidade ainda tenha uma Secretaria de Esportes, que ela deveria estar fomentando todos esses esportes e não sendo, existindo apenas para ser um cabide de emprego, entendeu? Mas de fomentar, de fortalecer o esporte. Parabéns a vocês. Que o Baleado, que o Fênix, o Baleado, né, se transforme numa potência. É isso que a gente gostaria de ver também.
Perguntar a Sheila e a Mary aqui, quando vocês foram campeãs em Porto Seguro, você falou, foram quantas equipes de Baleado lá competindo?
Ao todo, 5 equipes.
5, né?
Isso.
E agora serão 11.
Serão
dia 8,
12 com o Fênix.
12 com
6
vocês.
Masculinos e 6 femininos.
Então faça esse convite aí para as pessoas prestigiarem esse campeonato ilhense de Baleado aí dia 8, né, no Ginásio de Esportes.
Isso, faço o convite. Só quero ressaltar antes que mesmo em meio à dificuldade de sermos patrocinadas, nós não vamos desistir.
Uhum.
Nós somos mulheres, nós amamos o Baleado e em Ilhéus o Baleado vai crescer muito ainda, tá? Referente ao campeonato ilhéense de Baleado, é o segundo que nós estamos fazendo. A federação estará presente, será no dia 8 de setembro no Ginásio de Esporte.
É domingo, né?
Domingo agora. Domingo, já é domingo agora. Eu conto com vocês. Nós temos alguns patrocinadores. Eu vou dar um exemplo da Unip, porque eles nos terá massagens. E essas massagens serão abrangidas para o público também. Né? Nós temos no nosso time empresárias como Melry, que é do Armarinho Guimarães, e ela também está patrocinando. Então, assim, isso tudo é que nos faz crescer, não desistir. Maravilha. E ter condições de ter mantido um evento desse.
É verdade.
Porque não foi brincadeira, compramos medalhas, troféus.
São lindos, viu? As fotos vocês postaram.
Isso, terá primeiro, segundo e terceiro lugar, todos estarão sendo...
recebendo a medalha.
Sem contar também, assim, só a gente vai receber todas as equipes. Elas vão ficar instaladas no IMEE. A gente providenciou café da manhã para todo mundo.
Vão chegar no sábado, né?
Vão chegar no sábado. Café da manhã para todo mundo. Água. A logística de conseguir colchões, porque a gente viu como é dificultoso a gente sair de uma cidade para outra e ter que levar isso tudo.
Não é fácil.
Então,
não.
O que a gente puder tudo fazer, troféu, medalha, para ser toda a organização, ser toda como a gente deseja que seja o campeonato ilhense de baleado.
Então, e conseguimos isso.
É isso aí, então, com certeza. Aí. A gente vai passar por lá para prestigiar, viu? Convidar também nosso ouvinte para estar lá presente. Domingo, dia 8, no Ginásio de Esportes, a partir das 8 da manhã ou não?
Isso, 8 horas.
8 horas da manhã. Então, parabéns, Sheila, parabéns, Melri, parabéns a todas as componentes aí do Fênix Baleado de Ilhéus, viu?
Obrigada.
Obrigado também. E a gente segue em frente, vamos ao intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações do Gabriela Esportiva, 5h31.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Tá voltando com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Falar rapidamente dos indicados aí a bola de ouro aos brasileiros. A revista France Football revelou nesta quarta-feira os indicados à bola de ouro 2024, que premia os melhores da temporada 2023-2024 na Europa. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, é um dos favoritos ao prêmio. Ele é o único brasileiro a figurar na lista de 30 candidatos no masculino. O vencedor será anunciado em cerimônia no dia 28 de outubro, lá em Paris. E do lado das mulheres, temos brasileiras aqui. O Brasil tem 3 indicações à bola de ouro no futebol feminino: a atacante Gabi Portillo, do Corinthians, e a zagueira Tarciane, do Houston Dash. Estão entre as 30 concorrentes a melhor jogadora. E Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, foi indicado para técnico do ano, a premiação criada este ano na cerimônia da France Football. Então, temos aí o Vinícius Júnior entre os homens e 2 jogadoras e o técnico da seleção brasileira feminina de futebol, Zé Maria.
Tomara que o Vinícius, né, consiga essa premiação dessa bola de ouro, porque acho que chegou o momento dele. É até uma questão de reconhecimento, entendeu? No meu entendimento, vamos ver como ele vai se comportar agora nessas datas FIFA, né? Das eliminatórias da 7ª rodada.
Esses próximos jogos vão
contar. Será o potencial dele. Aliás, sobre isso, Marcos, existe uma expectativa grande, porque é uma seleção brasileira revitalizada com caras novas, né? Porque não é um, nem dois, nem três. São alguns jogadores, dentre eles a gente fala do jogador, do meio atacante do São Paulo, né? Lucas Moura. Tendo nova oportunidade na seleção, quase 6 anos depois. Lucas está voltando à seleção com 32 anos. E temos também a juventude do Estevão, jogador com 17 anos, que eu espero, né? Eu espero que o Dorival não nos decepcione, porque a gente precisa revitalizar, a gente precisa dar vida, modificar esse Screte e Canarinho. Eu acho que se o menino já está rendendo no Palmeiras, se fosse um europeu, eu não teria dúvida nenhuma de que o Estevão seria titular absoluto no jogo de sexta-feira em Assunção. Mas é Dorival Júnior, é um brasileiro, e a gente sabe que ele é um técnico conservador, entendeu? E isso muito dificilmente vai ocorrer, mas é uma seleção com caras novas, né? Lucas Moura agora vai vestir a camisa de número 11. Ele volta à seleção, repito, após quase 6 anos, ele está de volta à seleção. E a seleção do Brasil tem um problema, Fred, Marcos, amigos do Gabriela, é que o grande problema da seleção brasileira é o meio-campo. É o setor mais criticado. É o setor mais criticado. E quando a gente fala de meio campo, eu lembro de 2019. Não tem aqui na mesa, na bancada, agora nenhum torcedor do Flamengo. Se o Júlio estivesse aqui, ele certamente iria lembrar, porque eu ouvi isso, essa declaração, na época do Jorge de Jesus, né, que fez aquele trabalho e continua sendo até hoje, né, o trabalho mais perfeito do Flamengo. Ele continua, ele é a grande sombra dos treinadores do time do Flamengo.
A grande saudade dos flamenguistas.
E Jorge de Jesus, lá em 2019, já afirmava que uma equipe, para se formar uma equipe, se começaria do meio para trás. Primeira etapa, do meio para trás. Porque do meio para trás, você, além da estrutura técnica e tática, né, a responsabilidade do treinador, ela é muito grande. Seria 75% e apenas 25% seria a responsabilidade dos atletas. E do meio para frente é diferente. Do meio para frente, 75% é do atleta e 25% é do treinador, porque é o talento quem define. Então é isso que a gente gostaria de ver, o talento voltar à seleção brasileira. Tomara que o Estevão tem a oportunidade nesse jogo que vai acontecer sexta-feira, 10 da noite. O horário não ajuda, não, porque futebol às 10 da noite, o futebol vai terminar quase meia-noite. Essa é a realidade, é um horário muito inconveniente, mas é um Brasil, gente, que precisa vencer. Tem 4 jogos sem ganhar nessa Copa Libertadores. Imagine, o Brasil chegou ao ponto de encontrar dificuldades na competição sul-americana, fato que não acontecia há muito tempo, né? Sempre o Brasil brigando com a Argentina ali para definir quem seriam os primeiros, né, das eliminatórias, né? E nesse momento está na sexta posição, abaixo inclusive do adversário de sexta-feira, que é a equipe do Equador.
O Equador, que está um ponto à frente. Zé, uma coisa que é importante, que eu acho que com a presença de Lucas Moura, e isso pode ser sanado, é com a entrada de jogadores novos, há uma necessidade de jogadores experientes também para dar toda a assistência e recepção a esses jogadores aí inexperientes, né? Porque isso foi uma falha do Brasil na Copa do Mundo, que aqui dentro do Brasil, e o técnico acabou jogando Neymar e outros jovens aí às onças, né? A você exigir muito de jogadores ainda inexperientes, né, que vinham na sua primeira Copa do Mundo e serem protagonistas. E isso deu muito errado. E o Brasil ainda deu azar, que ele acabou se contundindo também. O Thiago Silva, que era o capitão do time, também não jogou aquela partida de 7-1. Mas ali foi um pouco antes da Copa do Mundo. O Brasil tinha deixado de aproveitar tanto Kaká, quanto Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho. Eram jogadores que poderiam ter feito essa transição com jogadores jovens, dando todo o aparato emocional para esses jogadores em campo, né? E distribuindo um pouco da responsabilidade e da pressão. Eu acho que isso foi uma falha dos dirigentes do futebol brasileiro naquele momento. E eu acho que isso, quando ele convoca o Lucas Moura hoje, que retornou ao Brasil para jogar no São Paulo há algum tempo, um jogador inclusive que começa a jogar na seleção brasileira de base junto com o Neymar, se eu não me engano eles têm praticamente quase a mesma idade, e o Lucas Moura acabou sendo um jogador não muito valorizado, né? Subestimado, né? Nem a palavra valorizado, porque ele tem um bom salário onde ele jogou, né? Mas ele foi um jogador subestimado e deixou de ser convocado em algumas Copas do Mundo, que é muito natural do jogador brasileiro quando sai do Brasil. Às vezes perde a vitrine no futebol brasileiro, né? E está retornando agora porque sempre foi um grande jogador, né? Ele se contundiu também. Então, um jogador que pode ajudar muito a seleção brasileira, inclusive com a falta do Neymar, que eu acho que ele chegou a jogar, se eu não me engano, uma Olimpíada, ou foi um campeonato mundial sub-20, sem Neymar, e chegou a ser campeão, o Lucas Moura, como titular da seleção brasileira. Aí tem que dar uma olhadinha, mas eu acho que isso aconteceu. E não só isso, a gente espera que... Eu tenho dificuldade para acreditar um pouco que ele vai, que o técnico Dorival vai esquecer desses jogadores aí que estão na ponta aí do futebol europeu e colocar para jogar o Estevão. Eu acho que ele pode colocar, mas...
Olha, Fredão, o técnico Dorival Júnior começou a esboçar já a escalação no treino desta quarta-feira, né? E ele colocou a seleção com Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no ataque, Rodrigo, Vini Júnior e Endrick.
O ataque do Real Madrid. Pode ser até que ele aproveite e entre
Você fala no ataque, mas muito provavelmente o Rodrigo vai estar ocupando ali posição de meio campo. E ele, a grande novidade seria o Estevão, né? O Estevão, gente, honestamente, eu nem acredito que o Estevão vai ter oportunidade nos 90 minutos. Muito embora ele tenha um leque de caras novas que daria uma nova mobilidade a essa seleção, porque ele tem o Lucas Moura, com a experiência do Lucas. Ele tem, por exemplo, Luiz Henrique, né? Jogador no momento especial pelo Botafogo. Ele tem, além do Estevão, ele tem também um jogador do Cruzeiro, é o menino William, né? Que ele convocou do time do Cruzeiro. Quer dizer, é uma seleção brasileira. Já pensou pegar Rodrigo, colocar Rodrigo para jogar como meio atacante, ou de repente colocar Rodrigo como falso camisa 9, quando você tem na relação dos 23 convocados um atacante como Pedro? Entendeu? Não haveria necessidade, né? Não haveria necessidade. Claro que esse treinamento de hoje foi importante, porque foi a primeira vez que ele contou com os 23 atletas lá em Curitiba, no CT do Caju, que é um CT, inclusive, de propriedade do Atlético Paranaense. Mas a gente fica nessa expectativa, porque o Brasil, gente, diferente de outros momentos, é um Brasil que briga agora para reverter a situação. Porque o Brasil hoje estaria fora. Correndo risco, estaria fora da Copa do Mundo, que vai acontecer em 2026 nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Canadá. E são três países. E México. Então, essa é a realidade. E o caminho para chegar à Copa do Mundo são as eliminatórias. Então, é um jogo. Ele vai enfrentar uma equipe que está uma posição acima dele, ele no sexto, Equador em quinto. Né, ele precisa vencer esse jogo. E tem o jogo também da terça-feira, que vai acontecer em Assunção. Lá no Paraguai. E que eu acredito que a dificuldade vai ser ainda maior. Se o Estevão, esse é o momento que eu gostaria de colocar, é um jogador já pronto, né, já preparado, já surpreendeu, eu diria que é o grande craque do momento do Campeonato Brasileiro da Série A, gente. É o jogador em maior evidência no futebol do país.
É um jogador diferenciado, né? Com muito potencial.
Se ele está pronto para disputar um campeonato com a dificuldade que existe, o Campeonato Brasileiro, ele não estaria pronto para disputar um jogo de eliminatória contra o Equador, jogando dentro do Brasil, lá em Curitiba? Essa é a pergunta. Tomara que o Dorival possa se modernizar nesse jogo, possa ter coragem, porque é isso que diferencia os técnicos brasileiros, é o perfil para os técnicos europeus, né? Da ousadia, da modernidade, entendeu? E a gente espera que o Brasil aproveite, sobretudo, o futebol diferente, qualificado desse menino Estevão.
E o que vocês acham da insistência na escalação do Lucas Paquetá, o jogador que vem passando esse problema aí extracampo, né?
E que depois que passou a conviver com essa situação, o futebol dele caiu. O rendimento na seleção brasileira já não é o mesmo. Né?
E a preocupação dele não é só jogar futebol.
O que importa,
hoje, né?
viu, Marcos, amigos do Gabriela Esportiva, é que pela primeira vez, porque há muito tempo que eu não vejo essa situação, o Dorival tem em mãos material humano, qualificado. Ele pode usar O Rodrigo, como falso camisa número 9, ele pode usar o Rodrigo como meio atacante, ele pode usar o Pedro, que ainda é o camisa 9, de mais diferenciado em atividade no futebol do país, entendeu? Pedro é um jogador com a experiência e com a qualidade técnica que ninguém duvida, entendeu? Então está pronto.
Depois que ele foi para uma Copa do Mundo, ele cresceu muito. Porque você aprende também e ganha muita casca, né?
Jogador de boa estatura para ganhar bolas cruzadas.
Pois é, pois é. E habilidoso demais.
E presença na área.
Já pensou o Estevão no lado direito, né? Atacante de lado, dando aqueles cortes, finalizando com aquela facilidade que ele tem.
Pois é, porque quando você...
É isso que quebra aquelas linhas de 5, entendeu, Marcos? E certamente eu não tenho dúvida que o Paraguai, que o Equador não vem jogar no Brasil, entendeu?
Vem fechado, vem...
Aberto, não, vem aberto, com, vem pelo menos com duas linhas de 5 ali, para criar
equipe,
dificuldade.
É uma boa equipe, viu? Sempre criou a dificuldade, quer dizer, hoje muito mais, né? Agora, Zé, o que a gente fica assim preocupado, porque o Endrick joga mais pelo centro, né? E Vini Júnior pela ponta esquerda, e Rodrigo às vezes joga pela ponta direita lá, pelo lado direito, e muitas vezes como meia.
Os números não mentem. Esses dois jogos das eliminatórias pode mudar muito a situação do Dorival Júnior. É porque isso. Ele até então tem 8 jogos disputados com a seleção, entre amistosos e entre jogos da Copa América.
Sim.
E ele conseguiu nesses 8 jogos apenas 3 vitórias, 5 empates. 5 empates, 3 vitórias. Então ele vai ter a oportunidade, sobretudo nesse primeiro duelo, que acontece já na sexta-feira às 10 da noite.
É um aproveitamento melhor
do Equador,
que o do Diniz, né? Um aproveitamento do Dorival.
Mas Diniz não foi ninguém. Diniz foi um trovão, entendeu? O que passou e não marcou absolutamente nada. Muito pelo contrário.
Fez
aquela
bem.
Passagem dele pela seleção ajudou a desgastar ainda mais o Fernando Diniz.
No
trabalho dele no Fluminense.
E tem mais, o anterior que estava aí, que é aquele menino que jogou no Vitória aqui. Foi o técnico, inclusive, foi das Olimpíadas.
Ramon
vinha fazendo um trabalho também, não vinha muito bem. Só que o Diniz acabou sendo pior até do que o Ramon.
Pois é.
Então, na verdade, foi uma perda de tempo. E o Brasil acabou tendo muitos problemas.
Está na situação que está, por isso. Considerações finais, começando por você, Fred Menezes.
Bom, Marcão, hoje eu só vou mandar um abraço aqui para meu amigo, meu colega, Eduardo Domingues Brito. Um amigo que, as primeiras vezes que eu tive aqui na Rádio Gabriela, sendo entrevistado por Nel, e ele assistia, ele é assistente do Gabriel, o Gabriel Esportiva, e ele assistia, e toda vez que me ouvia, ele me comentava quando me encontrava, dizendo que gostou muito de ouvir sobre o que eu falava sobre a NBA, sobre o basquete, e isso é muito bacana, porque ele, na verdade, não foi atleta de basquetebol, mas é um amante da NBA, gosta do esporte, e ouvia a gente conversar aqui sempre me parabenizou. Então hoje eu vou mandar um abraço para ele, mandar um abraço também para o Dr. Ronaldo Arléo, também um amigo, né, daqui de Deus, né, uma pessoa espetacular, e a gente manda também esse mesmo abraço aí para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, um abraço para Zé Maria aqui, um colega, um abraço para Marcão, um abraço a todos aí, boa noite, e amanhã estaremos de volta.
Até amanhã, Fredão, um abraço para você. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, nas considerações finais, eu quero abraçar as meninas do Baleado. Né? Fiquei impressionado com a organização das meninas do Fênix, do Baleado, do Pontal aí, porque até projeto, gente, é um clube. Essa cidade ainda resiste, apesar,
a toda falta de
apesar
apoio.
Do investimento zero que o poder público municipal insere numa Secretaria de Esportes que eu não sei nem para que existe. Um abraço, portanto, às Baleadas do Pontal. Até amanhã, boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente, viu? O Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, ali na 7 de setembro, fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.